Bom dia. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternite S.A. sobre os resultados do quarto trimestre de 2016. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternite. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternite, www.eternite.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternite, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternite. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigado por sua participação em nossa teleconferência. Como mencionado, hoje nós abordaremos os principais destaques do resultado do quarto trimestre do ano 2016, bem como os principais highlights que ocorreram no decorrer do ano que se findou, cujos resultados foram disponibilizados e divulgados na última sexta-feira. Em nosso slide número 3, aqui nós colocamos os principais destaques, comparando o quarto trimestre de 2016 em relação ao quarto trimestre de 2015. Nós temos, na primeira parte, os indicadores do setor, comparando com o desempenho da Eternite. O ano de 2016, segundo o Copom, ele contemplou um cenário aquém do esperado para a atividade econômica, indicando que a retomada ela pode ser um pouco mais demorada e gradual do que o previsto anteriormente. É importante ressaltar que, nesse contexto, a economia ela permaneceu operando com elevados níveis de ociosidade, em função basicamente da elevação do nível de desemprego e principalmente o baixo índice de utilização da capacidade da indústria. Assim, a Abramat, que é o setor que congrega todas as indústrias de materiais de construção, apresentou uma retração de 11,5% em relação a 2015. Os principais pontos que a Abramat apontam que justifica essa retração são alto índice de desemprego, um receio da perda do emprego para aqueles que estão empregados, consequentemente reduz o consumo de materiais, a dificuldade na obtenção do crédito, bem como a redução dos investimentos público e privado. Então, a soma desses fatores acaba desencorajando o consumo de materiais de construção, tanto para a reforma quanto para as novas construções. Nesse sentido, a companhia ela operou o quarto trimestre de uma forma conciliando a sua operação produtiva com a redução dos níveis de estoque, isso para atender a demanda de mercado. Essa estratégia ela foi adotada nos seus três segmentos de atuação, cujo objetivo era focar a geração de caixa. Mesmo com os desafios apresentados, ocasionando a retração dos volumes, como os senhores estão vendo, nos três segmentos de atuação, a companhia ela apresentou um desempenho em termos de venda e faturamento melhor do que o do seu setor, Isso considerando as mesmas bases de utilização já deflacionado pelo IGPM. A receita líquida, por sua vez, ela atingiu 190,4 milhões. Ela foi 20,9 inferior na comparação do trimestre do ano anterior, em função dos efeitos comentados há pouco, questão macroeconômica, da pressão de inflação que nós não conseguimos repassar parte da inflação ao preço do produto. Tivemos também uma redução do preço em dólar do mineral, além da depreciação da taxa de câmbio na ordem de 14% no petax médio. Essas foram as principais contribuições que fez com que o faturamento ele fosse 20,9% menor em relação ao período anterior. O EBITDA ajustado ele foi 14% menor, somou 13,7 milhões nesse período. Além desses aspectos de volume e preço, a pressão de inflação, como eu mencionei, ela foi parcialmente neutralizada pelos ajustes que nós realizamos nas estruturas desde o terceiro trimestre. O não repasse desta inflação ao preço contribuiu para que o EBITDA fosse menor, além de uma menor rentabilidade em função da comercialização de um mix com menor valor agregado. Em momentos de incerteza e de recessão como o que nós vivenciamos o quarto trimestre de 2016, na realidade, durante o exercício de 2016, há maior demanda por produtos de menor valor agregado, além de não ter dos lojistas, dos nossos clientes, não trabalharem com o estoque, eles trabalham com o estoque mínimo. Então, por isso, se fez necessário conciliar a nossa operação com os atuais níveis de estoque para que não pudéssemos empregar tanto capital de giro e manter uma geração de caixa sustentável para os negócios da companhia. Nesse trimestre, no quarto trimestre, em função da reestruturação operacional da controlada Tégula, que ensejou no encerramento das atividades produtivas de quatro fábricas, nós tivemos que registrar a perda desses ativos, juntamente com o impairment, no valor de 18,1 milhões. Importante ressaltar que esse valor ele não tem efeito caixa, mas esse valor ele contribuiu para a formação do prejuízo no trimestre, num montante de 29,6 milhões. Em linha com a política de redução da dívida, a companhia ela reduziu em 25% a sua dívida bruta na comparação entre períodos e encerrou o exercício com 125,1 milhões. Esses são os principais destaques que nortearam o resultado obtido no quarto trimestre. Falando um pouco de desempenho operacional, no slide número 5, vendas do mineral Crisotila, nós tivemos no quarto trimestre, aqui em termos de volume, 38,4 mil toneladas vendidas nesse período. As exportações permaneceram praticamente estáveis na comparação. E a redução que há, basicamente, é no mercado interno, cujo desempenho foi 41,5 menor. Essa retração ela é decorrente de uma menor utilização do mineral no processo produtivo industrial, além da própria retração do setor de materiais de construção. Quando nós olhamos no acumulado do ano, a retração foi de 25,8%, sendo o ano 2016 com 182,6 mil toneladas vendidas. As razões para a retração no mercado externo são essas que eu comentei há pouco, e as razões para a retração no mercado externo, ela está ligada basicamente em função da ociosidade das mineradoras da Rússia e Cazaquistão, que têm praticado uma política agressiva de preços para elevar o nível da utilização de suas capacidades instaladas. Então, eles estão disponibilizando o mineral em mercados onde há atuação da mineradora Sama, com preços mais acessíveis. Então, para minimizar esses efeitos no mercado externo, nós temos disponibilizado um mineral com fibras longas, e esse mineral ele proporciona uma melhor rentabilidade em termos de receita e margem operacional, pois a concorrência não dispõe dessa fibra. Então, esse é um ponto importante a qual nós temos aí condições, se mantida as mesmas condições de mercado, melhorar um pouco a rentabilidade e o desempenho no mercado internacional. No próximo slide número 6, vendas de fibra cimento, o volume vendido no quarto trimestre foi de 192,6 mil toneladas. Comparando com o trimestre do ano anterior, representa uma redução de 5,2%, que basicamente esta retração ela está associada ao setor de materiais de construção, em função de aumento nas taxas de desemprego, menor distribuição de renda, dificuldade na obtenção de crédito, além desse crédito ser mais oneroso. Então, isso acaba inibindo o consumo de materiais de construção, tanto para reformas quanto para novas construções. Então, podemos dizer que o consumo basicamente se dá para reposição, por isso que o setor e a Eternit em si apresentou essa retração no volume vendido. No desempenho do ano, muito parecido com o que foi o trimestre, com uma retração de 4,5%, atingindo 770,9 mil toneladas. Telhas de concreto, no slide número 7, no quarto trimestre, o volume vendido foi de 5,4 milhões de peças. Isso apresenta, então, uma retração de 33,6% quando comparado ao trimestre do ano anterior. Essa retração ela está associada diretamente à postergação das obras por esses consumidores, que, por sua vez, são consumidores das classes média e alta renda. Então, isso é basicamente consequência da falta de confiança desses consumidores. Até porque esse é um produto de alto padrão e a necessidade básica desses consumidores ela é diferente dos consumidores do fibrocimento. Então, essa população já possui a sua moradia, então eles estão construindo a segunda moradia, ou a casa de veraneio, ou a casa da praia, e em momentos de incerteza eles suspendem as obras e aguardam passar, obter uma maior confiança para a sua retomada. Então, face à baixa utilização da capacidade produtiva, a companhia reestruturou esse segmento com foco na atuação de mercados com melhores rentabilidade operacional. Assim, no próximo slide, no número 8, nós demonstramos a reestruturação que ocorreu e foi aprovada pelo Conselho de Administração em 15 de fevereiro deste ano. Portanto, as unidades de Frederico Westphalen, Sara, Nápoles, Camaçari, Rio Preto já estava paralisada, mas agora, somando com essas demais unidades, elas foram encerradas. Então, portanto, aquela perda reconhecida no valor de 18,1 milhões são referentes a esses ativos dessas unidades produtivas, que tiveram que ser reconhecidas no exercício de 2016. Os imóveis próprios dessas unidades, eles serão disponibilizados à venda. E assim, com o objetivo dessa reestruturação, a unidade de Atibaia passa a operar de forma concentrada. além de operar de forma concentrada, é a única unidade que no ano de 2016 apresentou crescimento. Além de ter apresentado crescimento, foi uma unidade que opera em uma região com maior rentabilidade. Assim, a sua capacidade de produção ela poderá atender eventual demanda de outras regiões das unidades ativadas. Então, ali nós temos uma linha de produção automatizada, que tem uma excelente relação de custo. Então, assim, nós entendemos que, com essa operação, a gente passa a operar em mercados com maior rentabilidade, com maior contribuição per capita em termos de PIB, fazendo com que o desempenho operacional e financeiro desse segmento possa ser melhor do que tem sido do que foi os anos anteriores. No próximo slide, nós entramos no capítulo de informações econômicas financeiras. Iniciando pelo slide número 10, receita líquida consolidada. No quarto trimestre, a receita líquida consolidada foi de 190,4 milhões de reais, o que representa uma retração de aproximadamente 21%. Os dois mercados de atuação apresentaram a retração, o interno com 17,7%. Essa retração era decorrente dos menores volumes comercializados nos três segmentos de atuação, além da comercialização de um mix popular para as telhas de fibrocimento. E contribui para essa retração o não repasse de preço no trimestre e no ano de 2016, principalmente para o fibrocimento e telhas de concreto. No mercado externo, a receita alcançada foi de 28 milhões, uma retração de 35,8%. E essa retração ela é fundamentada principalmente na retração da taxa de câmbio no trimestre, na ordem de 14%, além da retração do preço em dólar do mineral para manter uma mínima competitividade no mercado internacional. Então, essas são as razões que justificam essa retração de 21% na comparação entre trimestres. No ano, a receita foi de 827 milhões e as retrações basicamente são em função desses comentários que eu citei há pouco. No próximo slide, composição de custo, slide número 11, para quem nos acompanha pela internet, a composição do custo para os segmentos de atuação, ela permaneceu praticamente inalterado quando nós comparamos aí com trimestres anteriores. O que é importante ressaltar aqui nesse slide para os senhores e senhoras, na parte de custo, no decorrer do ano, nós tivemos a companhia teve uma pressão muito forte por conta de inflação, principalmente nos itens de mão de obra e energia elétrica. Energia elétrica, basicamente, no ano anterior, que carregou a base de custo para este ano. E um outro fator importante que acabou pressionando os custos foi uma menor utilização da capacidade para os três segmentos de atuação. Em contrapartida, a companhia implementou diversas ações para neutralizar, mesmo que parcialmente, esses efeitos de pressão de custo. Como, por exemplo, nós melhoramos as condições de negociação com os fornecedores de matérias-primas, então tivemos matérias-primas importantes no ano, onde não foram feitos reajustes de preço, além da adesão ao mercado livre de energia elétrica. Então, no quarto trimestre, nós já começamos a se beneficiar deste ganho em função de ir ao mercado livre de energia elétrica. Ainda de forma parcial, mas os efeitos para todas as fábricas de fibrocimento, além da mineradora, esse efeito aparecerá de forma gradativa. E um outro ponto importante também que ajudou a minimizar esses impactos foi a adequação das fábricas, isso para atuar em linha com a demanda de mercado. Então, esses efeitos colaborou para reduzir de forma direta os custos variáveis e partes dos custos fixos. Assim, entramos 2017 com essas bases já ajustadas. No próximo slide, slide número 12, EBITDA ajustado, a margem EBITDA no quarto trimestre, quando comparado ao ano anterior, ela permaneceu estável em 7%. Mas olhando em valores absolutos, a geração de caixa medida pelo EBITDA ajustado, ela foi 14% menor. Essa retração é reflexo dos menores volumes de vendas, da baixa utilização da capacidade industrial e da redução das margens operacionais. Principalmente, como eu mencionei no slide da receita líquida consolidada, em função da comercialização de um mix de produto com menor valor agregado. Sem contar os efeitos de pressão de custos, como comentado há pouco, e esse não repasse do delta custo ao preço do produto. Então, isso foi o que permeou o ano de do quarto trimestre de 2016 e o ano de 2016. Então, quando olhamos as margens operacionais por segmento, vemos uma retração de margem, basicamente em função desses aspectos. E especificamente a margem da mineração, a retração ela se dá por conta da depreciação da taxa do dólar. Em contrapartida, é importante ressaltar, para minimizar esses efeitos negativos na parte operacional, a companhia ela tem concentrado esforços em reduzir as despesas operacionais, em linha com o programa estruturado de redução das suas despesas. Olhando este efeito no quarto trimestre, a redução foi de 38%, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Assim, neutralizou parcialmente os efeitos negativos operacionais mencionados há pouco. No próximo slide, reconciliação do EBITDA ajustado, aqui demonstra, a partir do EBITDA ajustado até o resultado final, quais são os eventos ou os itens para facilitar essa reconciliação. Então, nós temos como principais destaques, olhando em termos de variação, basicamente dois itens. O resultado da equivalência patrimonial, este resultado refere-se à nossa participação na fábrica de louças sanitárias no estado do Ceará, é uma joint venture com uma multinacional colombiana. No quarto trimestre, esse resultado ele foi maior do que o período em comparação em função de um ajuste não recorrente nos custos dos novos produtos. Então, para aqueles que nos acompanham e nos acompanharam nas teleconferências anteriores, nós comentamos que o site estava se preparando para disponibilizar um portfólio adequado aos seus clientes. Então, assim foi feito e este ajuste não recorrente ele se deu para deixar compatível o preço de custo com o preço de venda, face ao período de ramp-up desses produtos. E este efeito ele teve que ser reconhecido agora no final, no encerramento desse exercício. É um evento não recorrente, sem efeito caixa, então por isso que ele foi maior especificamente no quarto trimestre. Mas quando olhamos no resultado do ano, vejo que está praticamente em linha. E o outro evento que podemos destacar são as perdas estimadas e impairment dos ativos da Tegra, no valor de 18,11. Inclusive, isso aqui é em função da reestruturação, objeto, inclusive, da divulgação de um fato relevante que ocorreu no mês de fevereiro deste ano. Os demais itens eles permaneceram praticamente em linha, depreciação, resultado financeiro no trimestre ele foi em linha, mas no ano ele foi melhor, apesar de negativo, ele foi basicamente 3 milhões menores, e isso ensejou nesses resultados que os senhores estão verificando no slide número 13. No próximo slide, como consequência de todos esses aspectos que eu comentei há pouco, tanto os operacionais quanto os eventos não recorrentes, nós tivemos no quarto trimestre um prejuízo líquido de 29,6 e no ano de 37,7 milhões. É importante ressaltar que, se nós olharmos o resultado do ano, nós tivemos alguns eventos não recorrentes que eu gostaria de ressaltar para os senhores, como custas para ingressar com a defesa das ações civis públicas no Estado de São Paulo, contribuição adicional para encerrar o plano de previdência privada da mineradora, além de um ajuste de ociosidade do parque fabril, que incorreu principalmente no primeiro semestre. Então, o somatório de todos esses itens, podemos dizer que pontuais, porém com um efeito caixa, eles somam aproximadamente 16 milhões e meio de reais. Mas o evento não recorrente em função da reestruturação da Tégula, se nós somarmos essas duas cifras, nós teríamos um resultado no ano de 3,1 milhões de reais negativo. Então veja que, apesar da cifra ser relevante, mas ela é sustentada principalmente por esses itens pontuais e itens não recorrentes que ocorreram no exercício de 2016. Na parte do endividamento, slide número 15, nós atuamos no ano de 2016, apesar do resultado final ser negativo, mas nós mantemos o foco na geração de caixa em linha com a política de redução do endividamento. Assim, nós encerramos o ano com 125 milhões de dívida bruta, que, quando comparado com o ano anterior, isso representa uma redução de 25%. A dívida líquida, então, ela encerrou 2016 com 117 milhões de reais. A dívida de curto prazo, 69 milhões de reais, é praticamente para capital de giro. E esse capital de giro ele é necessário para suportar o prazo médio das exportações, cujo prazo varia de 90 a 120 dias. Mas essa dívida ela é garantida pelos seus contos a receber. Então, se olharmos o endividamento da companhia, poderíamos até fazer um endividamento ajustado, desconsiderando o contas a receber das exportações que estão atreladas a essa dívida de curto prazo. Já as dívidas de longo prazo, que somam 55,7 milhões, elas estão sustentadas praticamente por financiamento de máquinas e equipamentos, porém com uma qualidade de dívida muito boa. Isso quer dizer com taxa de juros muito atrativa. Então, olhando o perfil da dívida da companhia, ela tem um perfil muito bom em função de taxas. 37% dessa dívida está em moeda estrangeira e essa dívida em moeda estrangeira ela está 100% protegida com contas a receber da exportação. Então, isso se faz necessário em linha com a nossa política de hedge natural, de não ficar expostos à moeda estrangeira nos segmentos ou nas empresas do grupo. Então, pode ser que individualmente, analisando controladas ou controladora, pode ser que haja uma exposição, mas no consolidado, essa exposição ela é nula. Slide número 16, CAPEX. O CAPEX do ano 2016 foi de 16 milhões. Ele foi destinado estritamente à manutenção. Assim como o foco da companhia tem sido a geração de caixa, nós temos feito a manutenção, atualização do parque fabril, estritamente do que é necessário para garantir os nossos ativos em plena condições de uso. No próximo slide, nós entramos agora no capítulo de mercado de capitais. Para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, slide número 18, a nossa estrutura acionária é composta por aproximadamente 79% pessoa física, 14,5% com pessoas jurídicas, clubes, fundos e fundações e 6,7% de acionistas estrangeiros. Nosso free float, de acordo com o regulamento da BMF Bovespa, é de 85%. E os principais acionistas, que inclusive com assento em conselho, são Luiz Barsi Filho, com 13,63%, a qual possui dois assentos no conselho, Vitor Adler e controlados com 11,04%, também com dois assentos no conselho. E Geração Alipar, fundo de investimento em ações, com 8,24%, também com dois assentos de conselho. Então, isso perfaz o total de 6 membros do conselho de administração. E também, segundo as regras do novo mercado da BMF Bovespa, são considerados conselheiros independentes. E o Conselho Fiscal está instalado há 3 anos, é um órgão não permanente, com 3 membros, cuja a indicação se dá por cada um dos 3 principais acionistas da companhia. No próximo slide, slide número 19, política de remuneração, então vejo que face ao resultado obtido no ano 2016, não houveram as distribuições de proventos, como historicamente ocorrem. É importante ressaltar que a política de dividendos da companhia, conforme prevê o Estatuto Social, ela permanece inalterada. Entretanto, as novas distribuições ela ocorrerão a partir da obtenção dos resultados positivos. No próximo capítulo, nós entramos em eventos recentes, e é que basicamente compartilhar com os senhores, apesar desses eventos já terem sido objetos tanto de fato relevante ou comunicação ao mercado, mas é importante aproveitar esta rica oportunidade e fazer eventuais esclarecimentos aqui para os senhores. Para aqueles que nos acompanham há algum tempo, os senhores se recordam que o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública sobre a antiga fábrica de Osasco, cujas atividades já haviam sido encerradas no ano de 1993. Em março do ano passado, face a essa ação, houve a sentença em primeira instância, em março do ano passado. E agora, em fevereiro deste ano, nós fomos notificados de que esta sentença de primeira instância ela foi reformada. Então, isso quer dizer que esse já é o julgamento em segunda instância. Então, os termos mais significativos são: foram excluídas as seguintes condenações. Então, essas condenações que nós vamos repassar agora, elas foram dados em primeira instância, que foram excluídos agora na segunda instância. Indenização por danos morais coletivo no valor de 100 milhões. Indenização por danos morais no valor de 50 mil em favor a cada ex-trabalhador. E toda e qualquer discussão acerca de familiares de ex-empregados. Então, essas eram algumas das condenações que foram excluídas nesta segunda instância. Tivemos uma outra parte que foram reduzidas a algumas condenações, como, por exemplo, danos morais e danos existenciais a cada ex-trabalhador já diagnosticado. Então, com 100 mil e 50 mil, respectivamente. E danos morais fixados em favor do espólio de cada ex-trabalhador falecido após ajuizamento das ações para 100 mil. Então, para aqueles que se recordam, essas condenações elas eram no montante de 300 mil cada uma e foram reduzidas para 100 mil. E foi mantido a assistência médica integral para os ex-colaboradores diagnosticados com doenças relacionadas ao amianto. Então, para aqueles que conhecem a companhia e nos acompanham há algum tempo, essa assistência médica integral, a companhia já faz essa assistência médica integral, basta os senhores verificarem nosso balanço na rúbrica de benefício pós-emprego, essas são o valor já provisionado e que são custeados o plano de assistência médica integral para aqueles colaboradores que foram diagnosticados com alguma alteração respiratória. Então, é importante ressaltar que esses casos, a companhia sabe onde, quando e por que aconteceram, e não há novos entrantes nesse quesito. Se os senhores verificarem os nossos balanços nos últimos 4, 5 anos, o número de beneficiários ele é decrescente, não crescente. Isso prova de que as atividades hoje elas são controladas com todo o respeito tanto ao quesito ambiental quanto à saúde e segurança dos trabalhadores. No slide 22, aqui nós fomos notificados em 10 de março deste ano sobre uma nova ação civil pública ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho no município de Colombo, no Paraná, contra a companhia. Nessa ação, há vários pedidos, mas os dois pedidos mais, vamos dizer assim, significativos são a condenação da empresa ao pagamento de 85 milhões a dano moral coletivo e a substituição da matéria-prima dentro do prazo de 90 dias. Então, além desses pedidos, foram feitos ou pleiteados em caráter liminar, dentre eles, esses dois que eu citei há pouco, e o juízo de primeira instância indeferiu esses pedidos. Então, oportunamente, nós vamos apresentar a defesa e esperamos que sejam consideradas as evidências técnicas e científicas nos julgamentos dessas ações. Então, nós cremos e reforçamos que o cumprimento das normas e procedimentos de segurança estabelecido pela Lei Federal 9.555 e o decreto que a regulamentou. Então, sustentado nesse amparato legal e com base no histórico, principalmente desta unidade, é uma unidade onde não tem nenhum histórico de disfunção respiratória. Nós esperamos, e no momento certo apresentaremos nossa defesa, e esperamos que sejam levados em consideração, assim como foi levada em consideração a primeira ação civil pública que o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou contra a companhia, e ela foi julgada improcedente no ano de 2013. No próximo slide, aqui estão os nossos contatos do time de RI. E nós permanecemos à disposição dos senhores para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Por favor, aguardem. Nossa primeira pergunta vem de Ronildo Cássio. Qual o valor pretendido com a venda dos imóveis próprios da Tegula? Em que será utilizado esse valor? Há negociação em curso de venda dos imóveis da Tegula ou previsão de quando serão vendidos?
Ronildo, obrigado pela sua pergunta e participação em nossa teleconferência. Como mencionado, a reestruturação ela ocorreu tem praticamente um mês. Então, os imóveis eles estão à disposição para venda e, obviamente, nós temos uma avaliação econômica sobre esses imóveis, mas aqueles que julgarem interessados em adquirir esses imóveis podem encaminhar as suas propostas para a companhia. E a companhia analisará junto ao Conselho de Administração essa proposta e deliberará a respeito.
Próxima pergunta, Saulo Nassif, Global Performance. Rodrigo, bom dia. Parabéns pela apresentação. Você acredita que essas ações do MP têm por objetivo forçar a Eternit a sair do amianto via assinatura de um termo de ajustamento de conduta para pararem de produzir com amianto, como fizeram os demais fabricantes?
Saulo, obrigado pela sua pergunta e participação em nossa teleconferência. Veja que em todas as ações civis públicas ajuizadas contra a companhia, há esse pedido de substituição do amianto. Obviamente, como nós temos a concessão da mineração, que é dada pelo governo federal e estadual, nós temos que se planejar a médio e longo prazo, pois o mineral ele é um bem não renovável. Então, por isso que nós temos um investimento feito em Manaus, para que um dia, se isso acontecer, mesmo contra a vontade da companhia, nós temos totais condições de garantir o fornecimento da principal matéria-prima para a fabricação das telhas de fibrocimento. Então, há uma coincidência? Pode ser que sim, mas a companhia trabalha evidenciando todas a sua forma de trabalho seguro e controlado do uso do amianto, de forma a evitar que isso ocorra.
Por favor, aguardem. Próxima pergunta, Adiomar Perufo. Bom dia. Existe uma explicação para que as despesas gerais e administrativas em relação à receita líquida fiquem recorrentemente acima dos 5% esperados?
Adiomar, obrigado pela pergunta e participação em nossa teleconferência. Primeiro que a companhia ela tem como política o não fornecimento de guidance. E como, diferentemente de algumas médias, que talvez possa ser isso o objeto da sua pergunta, nós temos alguns segmentos, como, por exemplo, a mineração, que requer a defesa dessa atividade. Então, isto custa algumas cifras importantes. Então, não dá para atrelar que as despesas gerais administrativas ficarão num determinado patamar. À medida que você tem alguns avanços no sentido que requer custos adicionais para enfrentar esses avanços no quesito da defesa da atividade, você terá uma despesa recorrente maior. Então, não é possível fazer alguma correlação como essa que você está tentando fazer. O que a companhia tem procurado de uma forma ou outra, reduzir as suas despesas em linha com um programa estruturado de redução. Então, isso a companhia vem executando, vem colocando em prática, até mesmo para enfrentar momentos de baixa ocupação instalada e para fazer frente à concorrência. Em outras palavras, ser mais competitivo.
Próxima pergunta, Ronildo Cássio. Do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2016, a dívida bruta não teve redução significativa. Neste ano de 2017, há o vencimento de 69 milhões. Este valor será pago integralmente pela companhia este ano ou será feita rolagem da dívida?
Ronildo, a sua pergunta ela é muito interessante. E a variação do terceiro para o quarto trimestre, de fato, ela não ocorreu porque não houve amortização de principal. O que houveram foram os pagamentos dos juros. No slide do endividamento, eu mencionei que boa parte do endividamento a curto prazo, ele se dá basicamente a capital de giro, financiando o prazo médio de recebimento das exportações. Então, este valor, ele acaba sendo recorrente, porque à medida que nós mantemos as exportações, se mantém também essa dívida de curto prazo. Então, ela é quitada e é feita uma nova. Isso é tão verdade que esses instrumentos eles são atrelados ao contas a receber. Então, numa eventual ruptura de exportação, esses valores eles serão quitados com o seu contas a receber e a companhia não terá mais esse endividamento. Agora, o endividamento de longo prazo ele se dá dentro do programa normal de amortização. Mas o importante, e como foi ressaltado, de um ano para o outro, a redução foi de 25%.
Próxima pergunta também do Sr. Ronildo. Se a Eternite for proibida de comercializar e extrair o crisotila, qual seria o impacto? Seria possível obter lucro sem esta matéria-prima?
Sr. Ronildo, obviamente a companhia trabalha para que isso não ocorra. Mas, por parte da população, pode ser que haja demanda por produtos com o crisotila e sem o crisotila. Então, o importante nesse momento é a companhia estar preparada para suprir e atender a demanda de seus consumidores. Por isso que ela já tem em seu portfólio produtos com a matéria-prima tradicional e com a matéria-prima alternativa. Agora, quando todos os fabricantes estiverem com a mesma base de custo, provavelmente esse produto haverá um reposicionamento de preço justamente para fazer jus a um delta custo de produção que o produto alternativo sem o crisotila apresenta. Então, o crisotila ele tem uma importante contribuição para os negócios da companhia, independente de quem tomar essa decisão sobre a proibição ou não, a companhia buscará os recursos necessários e pleiteará eventuais danos que possam ser causados, dado que há uma concessão dada à companhia para a exploração da jazida do crisotila.
Próxima pergunta, Sr. Ronildo Cássio. Com a reestruturação da Tegula, a unidade que ficou funcionando em Atibaia irá dar lucro à companhia ou continuará no prejuízo?
Ronildo, como eu mencionei, a unidade da Atibaia foi a única unidade que apresentou crescimento em termos de volume no ano de 2016. Com a reestruturação e adequação de toda a estrutura para operar somente com uma fábrica e ser mantida as atuais condições de mercado, a Tegula tem, a unidade de Atibaia, ela tem tudo para reverter até então a sua performance. Mas, de novo, isso depende de um somatório de fatores. Do lado da companhia, a parte de ajustes já foi efetuado, mas tem o fator mercadológico, onde nós já temos alguns indícios e tendências de que, para os próximos meses, o setor em si poderá ter uma melhoria tímida, mas já é um bom sinal de reversão para o segmento de materiais de construção.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Próxima pergunta, Ronildo Cássio. O que será feito com a fábrica de louças sanitárias que só dá prejuízo? Não seria melhor vender a participação da Eternit nesta fábrica e utilizar o valor obtido para a redução da dívida bruta? Outra pergunta. Qual a perspectiva para este ano, de lucro ou prejuízo?
Bom, Ronildo, como eu mencionei, a companhia ela tem por política o não fornecimento de guidance. Então, infelizmente, eu não tenho, fico impedido de responder a sua pergunta com relação à perspectiva para para este ano. O que eu posso dizer é que durante o ano de 2016, a companhia ela efetuou os ajustes necessários para que ela pudesse entrar em 2017 com as bases ajustadas. E se mesmo assim houver uma desaceleração da economia frente a 2016, que já foi um ano bastante desafiador, a companhia terá que fazer novos ajustes. E com relação à fábrica de louça, esse é um empreendimento, um greenfield, e como todo greenfield, ele traz uma série de desafios. E por se tratar de louças, que é um produto praticamente artesanal, esse segmento ele requer que você tenha um portfólio adequado. O que eu quero dizer com portfólio adequado? Eu quero dizer que tenha disponível aos seus clientes um portfólio de baixo, médio e alto valor agregado. Então, nesse momento, assim como ocorreu no segmento de telhas de fibrocimento, o que tem girado nas lojas são produtos de baixo valor agregado, que não traz uma margem operacional de forma a contribuir e neutralizar esse período de ramp-up dos novos produtos. Então, sobre a avaliação de vender ou não vender, essa é uma atribuição que o Conselho tem discutido e para o momento, há uma melhoria nos índices de produtividade e isso nós conseguimos constatar na evolução do próprio resultado do ano, tirando este evento não recorrente, vocês vejam que já houve uma melhoria. Então, à medida que houver uma melhoria no aspecto da atividade econômica, em termos de PIB e do próprio setor, esse negócio responderá de forma correlata ao segmento do setor.
Com licença, por favor, aguardem. Com licença, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais. Por favor, senhor Rodrigo, pode continuar.
Obrigado, eu quero novamente agradecer a participação dos senhores em nossa teleconferência. É um momento ímpar, onde temos a oportunidade de debater com os senhores. Apesar de termos os canais abertos, tanto via telefone quanto e-mail, por intermédio da área de relações com investidores, mas esse é um canal importante juntamente com as reuniões públicas que realizamos. Para o ano de 2017, a própria Abramat ela aponta um ano igual a 16, quer dizer, vai permanecer um pouco retraído diante do alto nível de desemprego e condições desfavoráveis de crédito. O índice de confiança dos empresários tem melhorado um pouco, devido especialmente à expectativa futura de um conjunto de medidas e incentivos à demanda, redução de juros e diminuição de emprego que poderá modificar essa tendência no setor de materiais de construção. Então, em linha nesse conjunto de fatores, o que nós podemos trazer como dados recentes, divulgados pelo governo, pelos órgãos de governo, é que as notícias elas são boas e vão em linha com essa mudança no índice de confiança dos empresários. Então, o que nós temos? A própria taxa básica de juros está em constante redução. Então, a cada nova reunião do Copom, essa taxa de juros, que é medida pela Selic, ela é reduzida em alguns pontos percentuais. A inflação ela passa a demonstrar um certo controle e ficando dentro do centro da meta. Isso é muito bom para o início da retomada da atividade econômica. E semana passada o IBGE anunciou que no último mês de fevereiro, apontou para a geração de novos postos de trabalho. Isso é fundamental para o início da retomada da atividade econômica. Então, este anúncio do IBGE rompeu uma série de 22 meses consecutivos de redução nos postos de trabalho. O nível de desemprego ainda é alto, mas quando você tem um mês com geração positiva, isso demonstra e podemos ter aí uma tendência positiva para os próximos meses em termos de PIB e setor e que automaticamente beneficiará os negócios da companhia. Os negócios da companhia eles estão basicamente atrelados à geração de emprego e distribuição de renda. Então, quando há geração de emprego e distribuição de renda, nós temos, historicamente, comercializado bons volumes de produtos. Então, se mantidas essas condições e essa tendência, nós temos tudo para repetir este feito em termos de volume. Do lado da companhia, como eu mencionei, os esforços continuarão centrados na recuperação da margem operacional. Desde janeiro deste ano, nós já implementamos os reajustes nos preços dos produtos. Como 2016 não foi possível repassar as pressões de custo para o produto, este ano, já desde o primeiro dia útil de janeiro, nós já praticamos preços novos para os nossos produtos. E isso vai em linha com a recuperação da margem e, automaticamente, na busca contínua de redução de custos e despesas. Como eu disse, visando a competitividade necessária para enfrentar a concorrência, principalmente em momentos de baixa ocupação de capacidade instalada. Então, para fechar a nossa teleconferência, se confirmada essa tendência que eu mencionei há pouco, que pode apontar para uma melhoria na atividade econômica, teremos condições de, apesar dos desafios, apresentar um desempenho operacional em termos de volume igual a 2016, mas com rentabilidades melhores, pois os ajustes nas bases estruturais e de custo elas já foram realizados. Eu agradeço a participação e o interesse dos senhores e senhoras nos acompanharem nessa teleconferência E havendo mais alguma dúvida, que porventura não foi possível ser colocada a questão em nossa teleconferência, a equipe de RI está à disposição para esses eventuais esclarecimentos. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.